agroecólogo Romilson Barbosa. Quais são os principais tipos de agrotóxicos considerados nocivos para a saúde?
Existem várias variedades de agrotóxicos, né? Nós temos os fungicidas, os inseticidas, os herbicidas, né? Um dos que surge mais no topo, como mais nocivo para o risco da saúde humana, né? Principalmente o pessoal que trabalha muito com irrigação, é o glifosato, né? Que ele é um herbicida e ele tem um teor muito cancerígeno, né? Para a saúde humana, principalmente para os pessoas que entram em contato na lavoura, que não usam EPIs, que não usam proteção, estão vulneráveis a esse agrotóxico. E aí a gente tem uma conzebe, nós temos uma lantiona, né? Nós temos uma série de agrotóxicos que são nocivos à saúde humana. A maioria deles são.
Qual a sua opinião sobre a legislação brasileira em relação ao uso de alguns agrotóxicos aplicados aqui, sendo que esses mesmos produtos são proibidos em países considerados ricos, exemplo de alguns da Europa? O que você pode dizer?
O Brasil, em relação ao uso dos agrotóxicos, ainda é um país que tem muita influência de outros países, né? Países que tiveram avanço na, digamos que na questão da Revolução Verde, né? Que são os pacotes para a agricultura. E o Brasil foi nessa pegada durante muito tempo. Esses países já mudaram hoje as suas normas em relação aos agrotóxicos, e o Brasil ainda está um pouco atrás, né? Nós temos ainda uma série de polêmicas, né, voltada a isso, como a rotulação, como alguns agrotóxicos que são banidos em outros países, mas que aqui governos anteriores liberou, e que tem causado um impacto muito grande ao meio ambiente e às pessoas também, né? Então vejo que os nossos órgãos competentes deveriam ser um pouco mais severo em relação ao tipo de agrotóxico que é utilizado no Brasil. Como esses agrotóxicos são utilizados, se deveria fazer uma política de conscientização, né? Para que as pessoas tenham ciência de quanto maléfico eles podem ser.
Por que que muitos trabalhadores não utilizam os equipamentos de proteção individual, EPI, em plantações de verduras, a exemplo do tomate, da cebola?
Ó, Leandro, isso ainda é uma situação muito comum e muito corriqueira na agricultura ainda, né? Agricultura de irrigação, agricultura do agro, enfim, né? Vamos filtrar aqui a questão. Por exemplo, em Campo Formoso, é muito comum que as pessoas que trabalham na lavoura do tomate, do pimentão, da cebola, né? Enfim, elas não têm o devido cuidado, porque boa parte delas, o dono da roça quer plantar uma X lavoura, e aí ele vai até uma loja agropecuária, compra os produtos, só que na compra dos produtos ele não passou ali por uma consultoria ou algum profissional que possa orientar como é que se deve ser aplicado esse produto e os cuidados que deve ter em relação aos EPIs, né? Então é muito comum por conta disso. Boa parte do pessoal não tem orientação. A questão que visa mais é a questão da produção, né? Não pode negar que realmente a cultura do tomate é uma cultura bastante plausível, né? Rentável, mas aí as pessoas no dia a dia, nos seus traços culturais, esquecem que eles estão lidando ali com produtos muito nocivos à saúde humana, né? E aí é muito perigoso, porque mesmo que tenha cuidado com os EPIs, mesmo assim ali a cultura que vai para ali na mesa, que vai parar na feira, infelizmente ainda vai com a essência do produto utilizado.
O que é preciso ser feito para conscientizar sobre a necessidade do controle do uso de agrotóxicos em plantações, principalmente aquelas que pertencem aos pequenos agricultores ou agricultores familiares?
Em relação a fazer ações de conscientização, eu sempre costumo dizer que nós temos que ter acesso a formações, a conteúdos que traga para a gente a questão do ensino contextualizado. Por exemplo, a cultura do agrotóxico no Brasil, ela tem influência em países, no caso, europeus, aí com a Revolução Verde. E aí, a Revolução Verde, inicialmente, ela tem origem em países ali com clima mais frio e não com um país com clima, no caso, com clima tropical como o Brasil. Então, o Brasil não precisa necessariamente dessa demanda toda de agrotóxicos. Se precisa, de fato, ter um manejo contextualizado, culturas mais adaptadas à nossa região e manejo, né? Manejo como a compostagem, como o SAF, enfim, né? Que são manejos que você reduz, você elimina aí os pacotes químicos.
Muito se fala em agroecologia. Como é produzir frutas e verduras em larga escala sem uso de defensivos?
Veja só, Leandro, para produzir hoje em larga escala, não só hoje, e já tem alguns experimentos, e tem muito produto orgânico no mercado, e aí precisa, a gente chama isso de transição agroecológica, né? Hoje, a agroecologia, que é a minha área de formação, a agroecologia ela vem contrapor o modelo hegemônico do agronegócio, ou fazer algumas correções. Inclusive, o próprio agronegócio hoje também já se fala em agroecologia. Essa transição você começa a mudar alguns conceitos, alguns manejos dentro da agricultura convencional e passa a ter modelos e manejos agroecológicos dentro desse modelo mais sustentável, né? Mais social e biológico da agroecologia. Então, nós temos alguns manejos que podem ser aplicados para culturas em grande escala, como alface, verdura, plantios, né? Nós temos a compostagem, nós temos o SAF, agrofloresta, nós temos o plantio direto, o plantio rotacionado, enfim, uma série de coisas que daria para a gente passar aqui um tempão explicando, né? Ou fazer uma formação sobre isso. Mas uma das formas é isso, né? E a galera que tem acesso hoje à internet, que tem acesso ao YouTube, ou alguns canais. Hoje se fala muito na questão do SAF. O que é o SAF? O SAF é o modelo de produção aonde replica-se o que acontece na natureza sem ter intervenção, sem ter uso de produtos químicos, né? Aí você consegue produzir frutas, verduras, consegue também ter a questão da pecuária em um modelo que você não tem a devastação no meio ambiente, e aí tudo junto no mesmo local, em uma mesma área, né? Então, esses são alguns dos caminhos que norteia a produção em larga escala, do sentido agroecológico e até do sentido orgânico.